Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Nada pela segunda vez e o discurso, pelo menos por lá, mudou. A Amazon Varejista Online afirmou aos funcionários que a cultura de escritório, com todo mundo indo trabalhar no mesmo lugar, segue o padrão. Defende que assim é melhor para que as pessoas possam colaborar. O Google anunciou que a partir de setembro, quem quiser trabalhar de casa por mais do que 14 dias do mês, vai precisar de autorização dos seus chefes. Também foi ressaltado à equipe que se espera que as pessoas morem ao menos razoavelmente perto do trabalho. Ou seja, um perigo para os planos de deixar as grandes cidades e se mudar para o interior ou praia, o que muitos trabalhadores vinham fazendo. Não é o fim do home office. A tendência que segue é de um modelo híbrido, em que as pessoas vão poder trabalhar de casa ou em regime presencial, dependendo do dia. A pandemia serviu para mostrar que trabalhadores de vários setores podem ser produtivos de casa. As pessoas puderam se organizar melhor para cumprir tarefas e ganhar um tempo. Mas o fato é que essa realidade deve ocorrer em empresas de forma parcial. De qualquer forma, as empresas ainda gostam do trabalho presencial. Agora, para conseguir os melhores funcionários, elas fazem essa adaptação. De qualquer forma, os prognósticos do fim dos escritórios foram exagerados.
10 horas e 1 minuto.
Repita.
10 e 1.
E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que daqui a pouco a Anvisa se reúne para decidir se libera ou não o uso de um coquetel de medicamentos contra o coronavírus que é desenvolvido pela Roche. Então, em instantes, ao longo da nossa programação, traremos outras informações. E voltaremos amanhã, Kalina, até lá.
Pois é, até, Thiago. Obrigada pela companhia. Obrigadão, pessoal. Continue de olho na nossa programação e até mais. Tchau, tchau.
Até amanhã.
Viu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Jovem Pan Morning Show, oferecimento Lojas 100. A gente sabe com quem contar, ainda bem que tem Lojas 100.
Quando as lojas fecharam, quem foi que disse? Não se preocupe com as prestações. Quando venceram as contas, faturas e boletos, alguém mais disse? Você pode pagar depois com tranquilidade, sem juros. É por isso que o carnezinho das Lojas 100 faz tanta diferença na vida de milhões de pessoas como você e eu. Vai passar. E a gente sabe com quem contar. Lojas 100. Ainda bem que tem.
Excelência, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora aqui na programação da Jovem Pan, mais um Morning Show, a sua revista eletrônica favorita desta programação, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. Hoje, terça-feira, dia 20 de abril de 2021, nós seguiremos firmes e fortes aqui nesta manhã, não é mesmo, Paulinha Carvalho Mara?
É isso mesmo, espero que hoje, com aquela energia de ontem, né? Aquela empolgação, aquela balbúrdia nesse programa, eu não sei como vai ser, mas o que eu sei é que você poderá comentar e printar este Morning Show em tempo real aqui no Twitter. A nossa hashtag é Comente o Morning.
Muito bem, Paulinha Carvalho, a nossa tag hoje, se Deus quiser, vai bombar, não é, meu caro produtor Vinícius Moura? Mas esse programa aqui é um programa muito característico, né, Vini? Porque aqui é um programa onde a bancada se odeia, né? Isso. A gente tem um racha interno aqui, muito claro, né? As pessoas, elas, enfim, não se gostam. O Joel e o Adriles levam pro pessoal. Aqui é sempre muito tenso, né? Eu acho que isso é transmitido pra nossa audiência.
Eu, quando penso nas pautas, eu não penso na polêmica, no confronto, né?
Mas você busca pautas de união, né, Vini?
Pautas de convergência.
Mas aqui é difícil.
Acaba acontecendo. Inclusive, hoje tem muita pauta. A Paulinha tá meio desnorteada até, porque mandei muita coisa pra ela. Mas você sabe como é, né? Eu mando a pauta, Paulo Matias, aí o Adriles, eu quero falar do Lula. Aí o Joel, bota a Greta Thunberg. Aí, né, é muita coisa que acaba ficando, vamos ver se dá
tempo. A briga do Pepe pauta.
Eu não posso passar um dia sem a Greta, por favor.
Vamos ver se dá tempo de tudo hoje, mas tem muita coisa mesmo, tem CPI da Covid-19, vamos falar quem que vai estar aí na comissão. Greta Thunberg criticando o Bolsonaro. Tem também uma entrevista com o deputado federal Vinícius Poit, vai ser governador de São Paulo.
Vamos
perguntar isso pra ele. Raquel Sheherazade, olha só, acusando o Silvio de censura e de assédio. Vamos perguntar também. E Xuxa, mais uma vez, apanhando nas redes sociais. Nós vamos falar o motivo, Paulo Matias.
Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero saber o seguinte. É mais fácil debater com Paulo Figueiredo no Jornal da Manhã ou com Adriles no Morning Show?
Eu dou mais liberdade.
São dois programas muito diferentes, Paulo. Eu me acostumei no Jornal da Manhã a sempre ter o Zé Maria ali do meu lado. Então ali o comentário é sempre tranquilo e tudo. Às vezes chega o Paulo Figueiredo pra tentar botar fogo ali. Mas a coisa é mais tranquila. Não, eu defendi o que eu sempre defendo, Adriles. Não entendo essa.
Porque o Adriles tá meio Adriles, sentido. O Adriles tá um pouco sentido. Fácil. Ele veio me falar que não, porque eu achei que você, com o Paulo Figueiredo, falou menos.
Falou mais, mas
não é verdade, Adriles. Eu defendi com a mesma serenidade tudo que eu sempre defendo.
Muito bem. Meu querido Adriles Jorge, daqui a pouquinho nosso curso tá no ar, hein?
Daqui a pouquinho nosso curso tá no alto. Posso fazer meus destaques de hoje?
Fica à vontade.
Duas subpautas. Um povo que vota em tirano, canalha e corrupto. Merece ou não sofrer? E a segunda subpauta que eu queria falar do meu transplante capilar com o Vinícius Poit, que fez também, que ficou lindo dele.
Nós vamos falar. Olha,
esqueci, hein? Leda Nagli também é assunto no programa
Mas,
hoje.
Mas espera só um minuto que ela tá aqui no estúdio. Oi, Leda, tudo bem?
Oi, Paulo Matias.
Nossa, vai ter show. Gente. Vai ter show de imitação tudo do Adriles bem? Hoje.
Eu vou gravar com o Leda Nagli hoje, coincidentemente.
Vai mesmo? Isso aí não é Leda Nagli, isso aí é professor da escolinha.
Vou tomar um chá.
A Leda Nagli nunca me chamou. Nunca.
Olha, não, o sentimento que eu guardo. O Alba Spider estão preocupados.
Eu acho. André Marinho e o Alba Spider estão extremamente preocupados porque nós temos um novo. Deixa eu falar com o nosso Zé Maria Trindade. Bom dia, Zé. Como é que estão as coisas aí em Brasília?
Salve, muito bom dia. Olha, esperando essa CPI, não será instalada nessa semana, marcou para terça-feira que vem. E esse acordo aí para a solução do orçamento, mostrando, o Centrão botou a mão na mesa e disse, olha, nós também queremos mandar nesse governo, dominou o orçamento.
Muito bem, Zé Maria Trindade conosco aqui no Morning Show. Vamos começar então o programa de hoje, gente, falando sobre a CPI da Covid-19 no Senado Federal. A comissão deve ouvir ministros e ex-ministros do governo federal, além de autoridades do estado do Amazonas. Vini, quem deve prestar depoimento?
Pois é, e aí como o Zé Maria falou, né, Paulo, tinha a intenção aí de que a CPI fosse instalada já nesta semana, na quinta-feira, mas ficou agora para terça-feira, e aí na terça que nós teremos oficialmente aí os membros dessa CPI decidindo quem serão os convocados para a comissão. Mas, obviamente, esse que nós estamos vendo na nossa tela, já que nos acompanha por imagens, será convocado, né, o atual ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, além dos outros ex-titulares da pasta, né? Mandetta, Taishi e também Pazuello. Aí também nós devemos ter outros ministros do governo Bolsonaro, como o ministro da Economia, Paulo Guedes, o da Defesa, o Braga Neto, e também o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. E aí, saindo de governo federal, passando para os governos estaduais, devem ser convocados também o prefeito de Manaus, Davi Almeida, e também alguns secretários do Amazonas, além de representantes da TCU, da CGU, da SECOM, Cidadania, CONAS e Fórum de Governadores. O foco da investigação da CPI da Covid-19, Paulo Matias, serão quatro focos de investigação. Então nós teremos aplicação de medidas para conter o coronavírus, como aquisição de vacinas, restrições, equipamentos de proteção, propaganda oficial e medidas econômicas. O colapso da saúde em Manaus também. Os insumos para tratamento de pacientes, como remédios sem comprovação de eficácia, kit intubação e oxigênio, e o repasse de emprego para emprego de repasse federais para estados e municípios. Esse roteiro foi todo articulado pelo senador Alessandro Vieira, e o cronograma também precisa ser aprovado pela maioria dos membros aí da comissão depois da instalação da CPI da Covid-19, que deve ser, portanto, na próxima terça-feira, Paulo Matias.
Muito bem. Ô Zé, me chamou a atenção na lista dos convidados e convocados, né, a prestar esclarecimento. O único prefeito é o prefeito, o atual prefeito de Manaus, o Davi Almeida, né? Só que o Davi Almeida assumiu a prefeitura de Manaus no dia 1º de janeiro deste ano. Nós estamos falando de uma administração de 4 meses. O que existiu antes disso não vai valer, Zé?
Não, ao contrário, eu ouvi dos senadores o seguinte, de que ele assumindo a prefeitura agora, ele tem críticas sobre o ex-prefeito, né? Ele assumiu a prefeitura, tem todos os dados e não se sente responsável pelos dados anteriores e pode abrir ali alguma linha de raciocínio sobre a responsabilidade de falta de oxigênio lá na cidade de Manaus. O Amazonas inteiro sofreu com isso.
Que era o Arthur Vigílio, né, Zé?
Na verdade é o seguinte, isso é apenas uma ideia, funciona da seguinte forma, na terça-feira serão eleitos o presidente, que será o senador Omar Aziz.
Na terça hoje, Zé? Hoje?
Terça, não, terça-feira que vem.
Terça que vem, perfeito.
Então Omar Aziz, presidente, o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente, e o presidente vai indicar o relator, o senador Renan Calheiros. Por que há certeza? É porque dos 11, 6 se definiram como oposição e fecharam ali. Tudo passa pelos 6. O que os 6 definirem, manda na CPI. O governo fica de fora, não está nem consultando. Senão, o Randolfo Rodrigues não seria vice-presidente, né? Então, na segunda sessão, aí haverá a aprovação desse cronograma, que também será definido em comum acordo entre os 6. O senador Renan decidiu criar 4 subrelatorias. E aí divide, ele vai colocar isso no cronograma, divide a investigação, isso tira o foco dele investigar o próprio filho, né, que é o governador de Alagoas, e o filho do colega de partido e colega de CPI, Jader Barbalho, que é o Helder Barbalho, lá no Pará.
Perfeito. Joel, suas expectativas para esta CPI?
Veja, eu espero, em primeiro lugar, que ela não se torne apenas um veículo de um certo revanchismo e militância política contra o governo. Muito bem. Seria um erro para a CPI fazer isso. Uma plataforma. Obrigado, Adelio. Beleza, gostou dessa.
Seria. Aprovação, né? Só porque eu falei que a gente se odeia no início do programa.
Seria um erro fazer isso por quê? Porque serviria de uma plataforma para ganhar mídia para certos ataques que um Randolfo Rodrigues pode querer fazer ao governo, chamar de genocida e tudo, mas não vai cumprir a função real que uma CPI pode cumprir: investigar possíveis condutas criminosas de prefeitos, governadores e presidente da República. Com o caso de Manaus, que a gente está olhando um pouco mais de perto aqui, acho que duas coisas têm que ser resolvidas. Primeiro ponto, o que que fez que Manaus chegasse à situação do colapso do oxigênio? Quais foram os passos anteriores? O que que o prefeito, o que que o governador fez, tanto o prefeito anterior, ao longo de 2020, quanto o prefeito atual, no início de 2021, quanto o governador do estado, o que que eles fizeram? Houve desvios, por exemplo, de verbas que deveriam ter ido para a compra de oxigênio ou de outros insumos necessários para o atendimento à população? Essa é uma primeira pergunta. Segunda pergunta, quando ficou claro o colapso e o fim iminente do oxigênio e isso foi notificado ao governo federal? Primeira pergunta, né? Quando isso foi notificado ao governo federal e, uma vez sabendo dessa informação, tendo essa informação em mão, quais foram os passos que o governo federal tomou para sanar essa situação emergencial? O governo federal e os outros entes também, o governo estadual, a prefeitura, o que foi feito? Por acaso o governo negligenciou os passos reais de mandar oxigênio e num primeiro momento tentou mandar cloroquina, foi visitar com o ministro da saúde, lançou aplicativo, não fez nada do que precisava? Ou não? o governo realmente tomou os passos. E é claro, a gente sabe que o governo toma passo, tem uma demora, tem burocracias do processo, tem uma logística do transporte, isso tudo demora. Mesmo o governo tendo feito tudo certinho, pode ser que não dava tempo, não tinha tempo hábil para mandar o oxigênio. Agora, mesmo assim, cabe a pergunta: houve negligência criminosa?
Deixou a Adriles responder.
Olha, existe uma burocracia, existe uma terminação burocrática para enviar insumos, para enviar exatamente oxigênio, existe uma demanda, ou seja, isso tudo tem que ser apurado. Agora, em relação à CPI, eu acho, modestamente, que ela já nasce desmoralizada. Você tem dois senadores que vão investigar os próprios filhos que são governadores, ou seja, deveriam, no mínimo, se colocar como impedidos.
É muito cara do Brasil isso, né?
Investigar. Isso é um absurdo. O Renan Calheiros já está
cara do Brasil.
Vai investigar o próprio filho. É lógico que não vai ter uma passagem.
Mas acho que não vão botar na mão dele. Vamos ver, né? Vamos ver. Não é impossível, mas... Não,
mas ele está lá, né? Ele vai articular.
Ele pode ser o presidente da comissão.
Filho, né? Enfim,
a CPI já nasce sob a égide da opinião das pessoas que vão compor a cúpula da CPI, como o próprio Renan Calheiros, como o próprio senador lá, o da Voz Fina, esqueci o nome dele.
Enfim, o Randolfo Rodrigues.
Nós vamos chamar, então.
Já
vamos.
Condenaram de antemão a postura de Bolsonaro, a omissão de Bolsonaro. E aqui eu volto a dizer, é uma CPI asséptica. A CPI tem que investigar exatamente o caminho do dinheiro, porque o próprio Supremo Tribunal Federal transformou o governo federal em mero patrocinador. O despacho do STF é muito claro nesse sentido. A autonomia é completa de prefeito e governadores no combate à pandemia, os desvios de recursos, a questão dos respiradores de Manaus, a questão de lojas de vinhos que patrocinaram a compra de respiradores, o impeachment, o quase impeachment do governador Witzel no Rio de Janeiro por causa de desvio de recursos para a saúde no combate à pandemia. Ou seja, é esse que deveria, e eu acho que deveria ser o foco principal do combate da Covid. Em relação ao Bolsonaro, ele simplesmente fez uma postura simbólica que a gente pode considerar irresponsável, e ainda que seja no começo da pandemia. Receber pessoas, andar sem máscara, não pode se configurar exatamente um crime de responsabilidade, assim como comprar remédios numa situação em que a ciência ainda era um conjunto de hipóteses testadas, que a gente não sabia ao certo e a fundo o que era a dimensão da pandemia e como curá-la e combatê-la a contento. O que Bolsonaro fez, e que não pode ser condenado, eu volto a dizer, foi fazer uma campanha intensa nesse momento de vacinação em que as vacinas foram aprovadas e o Programa Nacional de Vacinação tem saído muito bem. Ou seja, não há um crime formal sequer, em princípio, para acusá-lo. Agora, prefeitos deveriam ser colocados no cômputo da investigação, assim como governadores. Não dá para investigar só Manaus, que vai ficar uma coisa muito oca essa CPI.
Joel. Bom, primeiro que o Adriles já tem a conclusão, né? Sem a CPI você já concluiu que certamente não tem crime nenhum. Adriles, o gasto...
E o Renan já concluiu que o Bolsonaro é o... O Renan Calil já concluiu que o Bolsonaro...
Vamos ver.
A minha conclusão, só pra terminar, é burocrática. Deixa eu falar. Você não tem jeito de condenar alguém que não teve
responsabilidade. Calma.
É óbvio que tinha responsabilidade sobre muitas coisas. O Supremo tirou apenas uma prerrogativa de fechar tudo, que o governo realmente não podia. Todo o resto tinha prerrogativa, sim. Segundo... uso da cloroquina, quantos milhões de reais foi gasto em cloroquina? Quais eram as evidências disponíveis? E daí que se faltou dinheiro para outras coisas, gastou nisso e não fez outras coisas, ou negligenciou outras coisas? É óbvio que é crime.
Remédio é crime?
É remédio que não funciona, é óbvio, você não gasta em saúde.
Usa de vacinas, hein?
Não comprou vacina. Não comprou vacina. Enfim, agora eu só queria botar um ponto. O ponto que eu queria fazer, Adriles, antes de te corrigir, o ponto que eu queria fazer era o seguinte: isso aqui tá me lembrando, sabe o quê? O impeachment da Dilma. Quem que pautou o impeachment da Dilma? Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é um cara honesto, é um cara probo, é um cara que a gente confia? Certamente que não. Mas isso não quer dizer, que aquilo que ele estava pautando e estava sendo discutido fosse de todo ilegítimo.
Existe uma diferença pontual. O impeachment da Dilma tinha concretamente, objetivamente, crime de responsabilidades a ser apurado. Ou seja, aqui as pedaladas também fiscais. O Bolsonaro foi tolhido de qualquer responsabilidade direta no combate à pandemia, tendo autonomia com a prefeitos e governadores. Então não tem jeito de acusar ele pelo aquilo que ele não pôde fazer.
Não precisa ter medo.
É uma CPI muito abstrata, bem. É absolutamente subjetiva.
A verdade, meus amigos, é o seguinte: se esse país fosse um país sério, nós nem estaríamos discutindo aqui. Nem estaríamos discutindo aqui. Se dois senadores, um senador pode investigar o seu próprio filho. Lógico. Gente, olha como o que nós estamos discutindo aqui.
Isso do ponto de vista
olha como... o que é a nossa Constituição Federal.
Não dá.
Não há nenhum tipo de proteção em relação a isso. Pelo amor de Deus, gente. Isso é a maior vergonha que existe. Nós estamos falando aqui um negócio que é coisa de maluco.
Lembrar
é
que maluco. O Renan tem 17 processos. Ou seja, você não, vai
Adriles, pegar um senador a parte dos 17 processos, você ainda pode dizer que eles estão sendo julgados. Ah, mas o fato dele ser pai de um governador já inviabilizaria absolutamente a sua participação dentro de uma comissão parlamentar de inquérito que vai investigar o seu filho.
Bolsonaro, juiz do Flávio.
Não temos muito que ficar discutindo nisso. Eu quero ouvir o nosso Zé Maria Trindade para fechar nessa história. Zé, você não acha? Se esse aqui fosse um país sério, a gente estaria discutindo isso?
Pois é, o importante é que ele foi reeleito agora recentemente, já com um monte de processos nas costas e né, numa política totalmente regionalizada, e era uma grande liderança nacional, foi ministro, presidente do Senado Federal, líder do maior partido no Senado Federal, só que sempre atuou nas cúpulas por aqui. Olha, Paulo, hoje a política... A Polícia Federal está em várias cidades do interior de São Paulo, por exemplo, em Embu das Artes e tal, fazendo perícias e buscando provas já de crimes praticados por recursos da Covid. Isto só é possível diante de um trabalho executado na Controladoria Geral da União, onde um software foi comprado que rastreia todo o dinheiro. Onde entra um centavo de dinheiro público, aí... Esse programa de internet vai atrás. E ele checa, através da inteligência artificial, quem comprou, se a empresa tem idoneidade, se tem experiência no setor e como o dinheiro chegou nos cofres daquela empresa. Então, conhece tudo. Através dessa tecnologia que se pôde investigar o Rio de Janeiro, investigar lá o Pará, com a compra de equipamentos em loja de vinho, e está investigando agora. Quer dizer, esse tipo... de investigação, está lá na frente da CPI, ele está em tempo real. O que a CPI vai investigar é a cloroquina, então seria uma CPI da cloroquina. E a ideia dos senadores é pegar um ponto positivo, que foi o grupo de crise que foi instalado no terceiro andar do Palácio do Planalto, sob o comando do então, na época era o ministro da Casa Civil, Braga Neto. E lá nesse grupo eu visitei, estão representantes de todos os ministérios envolvidos no combate à pandemia e lá se centralizou todas as informações. Então, desse grupo pode sair, sim, o caminho das informações sobre falta de oxigênio, falta do kit intubação e por onde andou aí a demanda de cloroquina. Não é uma empurra-terapia do governo. Há, sim, uma demanda muito grande de prefeitos e governadores pelo medicamento.
Perfeito. Zé Maria Trindade participando conosco aqui do nosso Morning Show. Zé, brigadão mais uma vez. Amanhã estaremos firmes e fortes por aqui. Valeu, Zé. Abraço.
Com certeza. É isso aí. Obrigado.
Muito bem. Gente, eu tô dando uma olhada aqui no nosso Twitter, né? Analisando a tag que a Paulinha divulgou, Comente o Morning. E o Gabriel Belmonte está dizendo o seguinte. Esse negócio de racha interno que o Paulo Matias está falando é verdade mesmo ou é zoeira? Eu sou inocente demais, gente. Muita coisa que falam, eu acredito.
É verdade.
Sim.
É
que no ar. Nós vamos falar no ar ou não?
É melhor não falar, eu acho.
Melhor não, né? Vamos
acho
deixar.
Que é melhor deixar.
Os assuntos que pegamos no grupo.
A gente
depois.
tá muito magoado.
Eu faço amizade com
Tem certos assuntos que envolvem coisas meio feias, né? Um lado
tudo
mais.
Tudo bem, gente, tudo bem. Eu respeito cada um de vocês.
Não deixa a gente não gostar dele.
Eu forço amizade. Eu não tenho dignidade.
Em breve vocês vão entender esse racha. Ele é sério. Mas em breve. Vamos girar o assunto aqui, gente. A jornalista Leda Nagli pediu desculpas por ter disseminado uma notícia falsa afirmando que o ex-presidente Lula tinha um plano para matar o atual chefe
não sabia.
Executivo. A Leda tá
Parecia
aqui.
Parecia verdade, né?
Exato. A Leda, gente, pediu desculpa por ela ter disseminado uma notícia falsa afirmando que o Lula tinha um plano pra matar o Bolsonaro. Paulinha, de onde a Leda tirou essa informação?
Gente, pois é, olha, tudo começou então
nessa live, é uma live fechada que ela faz, sim, que eu acho para que membros. É pra quem é mais quem assina lá o canal dela. Então, no sábado teve essa live. E nessa live ela costuma ler notícias que estão repercutindo, viralizando, enfim. Ela costuma ler ali e conversar com as pessoas que participam dessa live. E aí ela leu um tweet que denunciava esse suposto plano para matar o presidente Jair Bolsonaro. Tinha STF no meio? Tinha. Tinha Lula no meio? Sim. Só que acontece que essa conta que trazia essa denúncia, que seria do atual diretor da Polícia Federal, o Paulo Gustavo Maiorino, era uma conta falsa, né? E mais tarde isso também foi confirmado que essa conta era falsa pela Polícia Federal. Vamos ver esse trecho que acabou viralizando, trazendo a fala da Leda da live da quinta, do sábado, essa live fechada, mas que acabou exposta aí pro mundão de, meu Deus, do Twitter, que, como a Leda bem sabe, mundão já não é um lugar que ama ela, né? O Twitter já é um lugar ali que tá pronto para criticar. Olha o que a Leda falou na live fechada dela.
Obrigado, Paulo Mariucci, Maiorino. Paulo Maiorino, hoje colocou a seguinte nota. Hoje foi a quarta vez que derrubaram minha conta. Recebi 16 ameaças de morte via e-mail. Várias mensagens aqui no Twitter, entre outras coisas. Isso porque não quero e não posso ser imparcial. Vocês querendo ou não, eu sou a favor de Jair Bolsonaro. Aos que ameaçaram, eu sei onde estão.
Cara, ainda.
Em conjunto com o Lula Oficial e outros, a ideia é de matar Bolsonaro. Por enquanto, não posso dizer muito, mas vocês saberão. Quem quiser pensar que é falsa informação, fiquem à vontade. Nos próximos dias, saberão de muitas coisas. Deus abençoe vocês. Paulo Maiorino. Sabe que quando ele diz daqui, ele bota a foto do STF. O tweet é esse. A foto é do STF. E aqui ele está dizendo, mas vocês saberão quem quiser, porque vê, ó, partiu daqui em conjunto com Lula. E outro tweet, hein? Acreditem ou não, mas o STF quer acabar com o presidente, porque eles não conseguiram, irão conseguir por um motivo bem forte. Mais da metade das cadeiras dos urubus de capa preta receberam propina. E antes que caia meu perfil novamente, vou dizer para vocês a ideia de matar Bolsonaro.
Tá aí, isso foi o que a Leda falou, o que foi filmado por alguém que participa do grupo fechado e acabou botando lá no Twitter.
Tinha
do meu...
Tinha uma cara de verdade esse tweet, hein?
Bom, aí...
Tudo indicava que seria legítimo, né?
Começaram...
Seria legítimo. Fake news, mas baseado numa true news. Tentaram matar o presidente.
Bom, já começaram as
falas. Ah, sim, tá certo. Tá certo.
Já começou.
Vai ser ótimo.
Começaram
fake news que são mais verdadeiras que a realidade.
As pessoas começaram a criticar isso daí. É. As pessoas começaram a comentar. Nossa, gente, olha isso. A Leda pôs ali a fake news. O Tino Marcos, por exemplo, foi lá e escreveu o seguinte, ó. Que tristeza, Leda. Que pena terminar desse jeito. Tem ideia do que pode mover uma fake news como essa? Lembro de Leda furando uma greve nacional em 1986.
Tirou de fundo da cova, olha.
Quase foi apedrejada ao entrar na emissora para apresentar o JH. Mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto de hoje. E teve outras pessoas também, aí entre anônimos e famosos, que resolveram comentar o que a Leda tinha feito. Aí a Leda foi no Twitter, postou ali uma justificativa. No tweet dela, ela pede desculpas, mas ela também fez uma outra live para explicar isso e para falar de outros assuntos. Eu peguei o trechinho em que ela leu o comunicado dela do Twitter e aí ela resolve seguir também o conselho de um internauta e não pedir desculpa coisa nenhuma. Vamos ver o que é que a Leda falou.
Era o Adriano.
No sábado, entre outras notícias, eu li um tweet viralizado na live fechada para o grupo do Clube da Notícia. Tweet... Eu li um tweet para o grupo fechado do Clube da Notícia. Algum membro do grupo, por má fé ou porque, sei lá, ficou impactado, pensou esse trecho de 2 minutos e da live de 47 minutos e viralizou. E me deixou numa situação delicada, as pessoas me pichando muito. Eu não gosto de pichação. Quem é que gosta de ser ofendido, né? E nas redes sociais, sobretudo no Twitter, as pessoas ofendem muito, né? Elas fazem questão de ofender. Eu lamento muito o ocorrido. E realmente, seguindo o conselho do Bruno, gostei, viu, Bruno? Obrigada. Eu não vou pedir desculpa, não. Porque, na verdade, eu não fiz má fé.
Eu li para um grupo, eu falei para um grupo e achei que não foi bacana a pessoa ter vazado isso. Era um grupo fechado e deveria ser fechado, porque é assim que é.
Tá aí, então, o que muito aconteceu bem com a Leda. E por isso ela foi parar nos assuntos mais comentados do Brasil, né?
Lá no Clube da Notícia.
Com o Clube
da Notícia. Deixa eu falar uma coisa. Eu adoro a Leda Nagli. A voz da Leda, a história da Leda.
Obrigado, enfim, querido.
Imagina, para. Leda. Aliás, eu tô tentando falar com você, Leda, aqui no WhatsApp. Mas
a última... acorda essa hora.
Eu dei uma olhada aqui, ela tinha visto
um imitador WhatsApp basta.
4 horas e 55 minutos da manhã. Então ela, não sei se ela tá vendo agora o nosso programa, mas se tiver, Leda, por favor, dá aquele toque aqui no celular que a gente coloca você ao vivo para conversar um pouquinho com a gente. Eu quero saber o seguinte, Joel Pinheiro da Fonseca, a Leda merece ser crucificada pelo que ela fez?
Não, as redes sociais, elas sempre, mesmo quando tem um motivo legítimo de indignação, para mim essa matéria é um motivo legítimo de indignação, você partilhar uma fake news tão óbvia, com consequências tão sérias como essa... Mas mesmo quando existe um fundo, um grão legítimo de indignação, as redes sociais exageram, começam a xingar, começam a ofender, é uma avalanche de pessoas. Às vezes cada pessoa sozinha, ela pensa, bom, vou dar a minha criticada ali, sou só eu. Mas é que ela não pensa que não é só ela. É milhares e milhares e milhares de pessoas atacando ao mesmo tempo o mesmo alvo. Isso cria uma situação, eu entendo perfeitamente como a Leda se sente aí. Agora, eu lamento profundamente que a Leda Nagli, uma jornalista que tantas pessoas respeitam, admiram, ouvem, uma pessoa simpática, inclusive, mas que está divulgando esse grau de fake news, sabe? Ah, coitada, ela acreditou numa notícia. Mas não é que ela acreditou, não é que ela leu num jornal uma informação falsa. Ela foi atrás de um perfil fake, de um X, para divulgar um negócio obviamente falso. Esse tipo de notícia falsa, gente, é o que nos Estados Unidos já levou malucos a matarem, atirarem e sequestrarem pessoas porque estavam acreditando que todo mundo que era contra o Trump nos Estados Unidos estava envolvido em assassinato, pedofilia, canibalismo. O povo enlouquece. As pessoas, em grupos fechados como esse da Leda Nagli, começam a se alimentar de fake news uma outra. Essa vazou. Quantas outras aí já não devem ter sido lidas, nunca vazaram? A pessoa fica vivendo nesse mundinho próprio dela, um mundinho conspiratório, em que Lula e o STF estão tramando para matar Jair Bolsonaro. E o Adriles acredita, o Adriles empurra um pouquinho. Ele vai dizer, ah, não, essa não era verdadeira, mas veja só. A coisa é meio assim mesmo. Então, gente, isso vai produzindo uma mentalidade paranoica.
E vem mais por aí, dos
seguidores.
Tá,
e olha,
começando.
E veja.
Eleição ano que vem.
Eleição ano que vem, isso vai piorar. E isso é um lado do espectro. A gente sabe muito bem que na esquerda está tendo coisas muito similares também.
Mas você acha que a Leda quis o quê com isso?
Acho que ela acredita, mas ela se colocou numa situação e num mundo mental, e as pessoas com quem ela conversa, que tá num túnel de paranoia. E que parece isso, crível pra ela. Eu leio um negócio desse aí na hora. Gente, isso é evidentemente uma mentirada grossa e tosca.
A Leda Nagli tem impressão,
ela
Paulo,
tá num mundo em que isso parece crível.
Fala, Leda.
Eu tenho impressão, Paulo. É que assim, a Leda, ela começou o canal dela ouvindo pessoas de diferentes vertentes. Tanto que ela entrevistou o Freixo, o Jean Willis, lá no comecinho e tal. Só que eu acho que ela percebeu que o pessoal da direita, até pelo momento que ela começou o canal dela, era mais acessível e dava mais audiência também ao canal dela, que ela foi embarcando e embarcou muito. Embarcou de vez. Então, como o Joel falou, ela tem mais contato com essa galera que é muito conspiratória. Acaba caindo numa questão dessa. Uma jornalista com o alcance dela, com a experiência que ela tem, né? Caiu numa casca de banana danada aí que não pode.
Leda,
né?
Liga pra gente, Leda.
Mas tá aberto aqui o convite pra Leda também.
Essa casca de banana tem fundamentação numa realidade tátil.
Verdade.
O Joel tem razão por motivos adversos. Realmente, esse clima de paranoia, por exemplo, começou em 2018, na eleição que elegeu Jair Messias Bolsonaro, em que diziam que o presidente ia perseguir homossexuais, ia perseguir mulheres, ia matar preto na rua, ou seja, era um genocida, um potencial assassino, era um potencial eliminador de direitos civis inalienáveis do cidadão. Quando você cria esse clima, exatamente, completamente conspiratório, o que acontece concretamente? Houve uma tentativa ostensiva, clara, de homicídio contra aquele que era candidato a presidente no momento.
Foi o Lula?
Foi o STF?
Não, mas foi um cara que era militante do PSOL.
Era um maluco, Adriles. Era um maluco psiquiátrico.
Era um maluco
psiquiátrico.
Chegou essa conclusão.
Você tá me lembrando do Olavo. Lembra quando o Olavo despirocou?
Sem gritar. Deixa eu falar. Sem gritar naquele tom gostoso que todo mundo gosta de ouvir. Sem gritar.
A maluquice encampada que dizia que era encampada não só por gente do PSOL, gente da Globo, gente da mídia, que o Bolsonaro era nazista, genocida, fascista, inclusive depois de eleito, comparava o seu governo à República de Weimar, a incitação de jornalistas e influenciadores de que a morte do Bolsonaro seria benéfica para a República, incita e dá ensejo exatamente a esse tipo de fake news. É fake news, mas é uma coisa que foi lida em caráter numa live fechada e, eventualmente, que tem exatamente um ódio disseminado ao presidente Bolsonaro, que incita exatamente que talvez alguém até possa assassiná-lo, como foi o caso do maluco que era afiliado ao PSOL, que tentou realmente matar o presidente. Ou seja, é uma fake news, mas não é baseada numa teoria da conspiração. É baseada numa realidade tátil de pessoas que disseminam um ódio gratuito e uma vontade de morte do presidente. Aí quando você vê toda uma perseguição do establishment, uma coisa de ódio absoluto, de inversão da realidade, achar que o Bolsonaro é genocida, que o Lula é um inocente, que a Lava Jato é o maior princípio de injustiça na vida, a gente realmente fica meio confuso e pode eventualmente confundir uma fake news, um falso tweet, com uma notícia verdadeira, porque a gente vive num clima de ódio tão ostensivo no Brasil, sobretudo ódio ao governo federal, que esse tipo de coisa não é incabível. Não só não é incabível, como tentaram concretamente, realisticamente, matar o presidente.
Olha, ódio, inclusive, neste programa.
Eu tenho um critério muito simples pra mim. Se a pessoa lê um negócio desse e acha verossímil, a pessoa tá num túnel de paranoia e ilusão e alucinação que já tá muito difícil de sair. É verossímil que
o presidente tenha sofrido uma tentativa de homicídio?
Adriles Jorge, eu vou pegar o caso do Adélio de Bispo agora mesmo. Veja como o presidente e os seus asseclas usam o caso do Adélio Bispo. Um cara totalmente maluco que agiu sozinho conforme a Polícia Federal atestou. O presidente continua mentindo e diz que não foi assim. Veja o que o seu professor, Adriles, Olavo de Carvalho, ajudou a divulgar uma vez. Que Jean Willis estaria provavelmente junto e tramando com Adélio Bispo o assassinato do Jair Bolsonaro. Ele difundiu essa fake news. Ao lembrar isso aqui no Morning Show, ele despirocou de vez quando eu lembrei essa fake news. Começou a dizer que não, ele era alvo de fake news. Ele, infelizmente, alguém como a Leda Nagel, servem para difundir fake news conspiratórias. Sim, Bolsonaro teve um atentado. Sim, Lula tinha um caminhão dele, uma caravana dele, que recebeu 2 tiros. Podem começar a criar também teorias da conspiração ao redor disso. O fato é que nada disso teve relação com outros grandes poderes, com grandes tramóias, nem nada disso. E ao repisar esses pontos, ao você dizer que considera crível que STF e Lula estão tramando para matar Bolsonaro...
Não, eu não falei
você, que é crível. Não, essa notícia é crível, seguinte, a notícia diz
se
isso.
Você eventualmente
se você dá crédito crime, a isso,
se você
quer dizer que a gente já está vivendo uma coisa perigosa. E vai fazer que nem os Estados Unidos, hein? É o aumento do terrorismo de extrema-direita... movido por esse tipo de paranoia e fake news.
Terrorismo de
teorias da conspiração.
É endossado pelo establishment e pela mídia.
Hoje em dia, a maioria nos Estados Unidos é de extrema-direita. Hoje em dia, a maioria do terrorismo americano...
A questão que se coloca quando você cria um clima de loucura, de achar que o presidente é genocida, é assassino em massa, que vai perseguir mulheres, gays, negros, eventualmente você cria uma histeria coletiva, e essa histeria coletiva é promovida por partidos de extrema-esquerda, como o PSOL, o PT, o PCdoB, que criam essa maluquice.
Se você mostrar, Adriles, se você mostrar que Bolsonaro... Deixa eu falar um pouco. Se você mostrar, Adriles, que Bolsonaro, junto com os supremacistas brancos...
malucos como Adélio Bispo do Rosário a tentar matar o presidente. Essa loucura tem método.
Joel, pra fechar, por favor, vai lá.
Será comparável, Adriles, quando você me mostrar fake news de esquerda? Eu não duvido até que possam existir. mostrando o seguinte... Não. Fake news de esquerda... Isso não é uma teoria da conspiração. Isso é uma interpretação. Isso é a mesma coisa que chamar Lula de comunista, como você faz. Isso é a mesma coisa que chamar Lula de comunista. Chamar Lula de comunista. Você faz isso. Você é igualzinho ao esquerdista. Você é igualzinho. Isso. Você é igualzinho. Não, ô Paulo, minha vez. Vai, por favor. Deixa eu terminar. Ele me interrompeu.
Peraí, Joel. Peraí. Eu disse que vocês se odeiam aqui no início.
Não é brincadeira.
Isso está sendo comprovado agora.
Deixa eu finalizar. Adriles.
deles, você é igualzinho um esquerdista que diz que Bolsonaro é genocida ao chamar Lula de comunista.
É, são comunista.
Exatamente iguais, tá?
Ele
o diferente, só que nenhum desses dois é uma teoria da conspiração. Teoria da conspiração seria se você ver uma fake news dizendo, olha, Bolsonaro se reúne com grupos conspiracistas brancos para tramar a morte de negros no Brasil. Isso seria uma fake news com teoria da conspiração. Teoria da conspiração não é uma interpretação maldosa de alguém. Envolve você dizer atos e tramóias acontecendo nos bastidores com objetivos malignos, como STF e Lula tramam morte de Bolsonaro. Se você acredita nisso, você está, chega. Eu te alerto, num túnel de paranoia.
Chega. O que nós vamos fazer agora,
Vini? Bolsonaro é genocida, é maluquice.
Fala pra mim.
Nossa, vamos para eu vou um tomar rápido... um chá, não sei você.
Eu vou tomar um café break, agora. Vamos, né? Nossa, que tomar clima tenso.
Tá demais.
E eu não falei muito difícil trabalhar
Lula assim. Merecer o povo.
A, tá daqui difícil. A pouco tem Vinícius... não falou, nem deu tempo da gente botar o vídeo aqui, mas a gente vai tentar trazer ainda no programa de hoje. Mas tem Vinícius Poit.
Depois do intervalo comercial, tem Poit aqui no Morning Show.
E quem nos acompanha por imagens no YouTube, tem uma matéria agora do Fernando Martins, meu caro Paulo Matias.
Menos ódio, mais amor, por favor.
Eu amo todo mundo. Exatamente. Inclusive os equivocados.
Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. E todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você.
Para cada brasileiro,
a vacina.
Somos o quinto país que mais vacinou no mundo. Isso porque nosso planejamento começou em junho do ano passado e já levou à contratação de mais de 500 milhões de doses. A missão do governo federal é vacinar toda a população. Use máscara, evite aglomerações, mantenha o distanciamento e lave as mãos com água e sabão. Saiba mais em gov.br/saúde. O Brasil vacinado é o Brasil que vai vencer. Governo Federal.
Na Panflix, você curte a competição mais trash do mundo.
Oi, eu vou fazer a Bolonha, o bolo de empinave da Jamaica.
No Master Trash. Mas se você tem uma pergunta pra fazer, é com ele.
Boa tarde, Bolsonaro. Eu sou casada há 20 anos. Eu gostaria de saber o que eu faço pro meu marido ficar feliz.
Pede o divórcio.
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Quando as lojas fecharam, quem foi que disse? Não se preocupe com as prestações. Quando venceram as contas, faturas e boletos, alguém mais disse? Você pode pagar depois com tranquilidade, sem juros. É por isso que o carnezinho das Lojas 100 faz tanta diferença na vida de milhões de pessoas como você e eu. Vai passar. E a gente sabe com quem contar. Lojas 100, ainda bem que tem.
Os grandes nomes da música. Todo dia.
All the hits here.
Toda hora.
Hey, this is Shawn Mendes. Yeah.
This is Camila Cabello.
I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need you.
Aqui.
This is my station.
Jovem Pan.
Chegou, tá no ar. Vai começar. Pode ter certeza.
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza. Oferecimento Anhanguera. Mais da metade do curso grátis pra você mudar de vida. Consulte condições.
Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia troco de nada.
E a Anhanguera também. Vem aprender de um jeito inovador e aproveite bolsas a partir de 60%. Ah, e com sua nota do Enem, seu desconto pode chegar até 100%. Consulte condições. Aqui tem tudo pra você poder estudar, sonhar e crescer. Anhanguera, pra todo mundo poder. Inscreva-se já em anhanguera.com.
Eu acredito é na rapaziada.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
Com licença, o senhor gostaria de pedir alguma coisa?
Ah, pode me trazer uma água por enquanto.
Nossa, Pimpolho, que cara é essa?
Homem, vai se fuder, pô. Tem um cara ali naquela mesa que não para de olhar pra você.
Pra mim? Aonde?
Ali naquela mesa, ó.
Ai, Pimpolho, não vai você começar de novo.
Não vai começar. O cara não para de olhar pra você, meu. Aposto que se tivesse uma mulher olhando pra mim, você já ia estar toda nervosinha aí, enchendo meu saco. Ó, quer saber de uma coisa, meu? Eu vou até lá intimar esse folgado. Ô, amigo, escuta aqui, meu. Tá olhando o quê, hein?
Como é que é?
Vou saber por que você não para de olhar pra minha mulher?
Olhando pra sua mulher?
É, meu.
Olha, senhor, eu até gostaria de estar olhando pra sua mulher, mas infelizmente eu não estava.
Ah, mas é muita cara de pau, meu. Como eu não tava olhando? Pensa que eu não percebi, meu? Eu manjo esses tipinhos assim que nem você, meu, de óculos escuros, bengalinha pra fazer um tipo.
Desculpe, senhor, mas eu sou cego.
Cego? Mas
isso mesmo. Agora o senhor pode me dar licença?
Tá bom, tá bom.
E aí, Pimpolho, o que foi que ele disse?
Acabei de pagar mó mico. O cara era cego.
Cego? Mas olha lá, Pimpolho, ele tá lendo o cardápio.
Filho da mãe, meu, me enganou direitinho. Aham, é cego, mas tá lendo o cardápio, né, palhaço?
Cardápio em braille, senhor.
Tá bom, tá bom, tá bom.
Doutor Pimpolho. Chuchu
Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Muito bem, minhas excelências, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, na regência de Reginaldo Lopes, aqui neste groove, não é, Paula Carvalho?
É isso, eu tô dançando.
O Regis sempre coloca aqui pra gente, maravilhoso este groove, nesta terça-feira. Estamos aqui, o clima tenso, nervoso. É complicado fazer o programa assim, gente. Bem que me falaram no passado, cuidado com o morning show. Aí é tenso.
Aí é tenso.
Vai falar de uma pessoa que eu não quero que vocês mexam logo mais.
É verdade.
Uma pessoa que. Não vou dizer quem.
Eu lambo a boca dos meus amigos. Dos meus inimigos, quer dizer.
Muito bem, meu querido Vinícius Moura, o que, é que nós vamos ter no programa
agora?
Olha,
daqui a pouco nós temos aí o nosso querido deputado federal Vinícius Poit, mas enquanto não conecta, atendendo a pedidos de Adriles Jorge, vamos soltar um vídeo aqui agora, Paulo Matias, do presidente Jair Bolsonaro, falando sobre a possibilidade do povo votar em Luiz Inácio Lula da Silva agora que ele está elegível. O que será que Bolsonaro pensa sobre isso? Solta.
Pelo amor de Deus, um povo que, porventura, vote num cara desse é um povo que merece sofrer.
Verdade.
Igual teve algumas prefeituras aí que, ano passado, os caras deitaram e rolaram no lockdown. E reelegeram o cara. Quer o quê?
Tá aí. E o povo fala, verdade, né?
É verdade
ou não é, Adriano?
Era o Calil, o prefeito dele, falou.
É absolutamente verdade. Eventualmente, um sujeito... tem dois tipos de pessoas que votam no Lula. A pessoa que é cooptada, que é ingênua, que é dócil, que tem possibilidades psíquicas sociocognitivas limitadas, que eventualmente vai na manada e que é enganada... por uma elite, por uma...
Diferente do inteligente eleitor de Bolsonaro.
Calma lá. Que é cooptada por uma elite, um estado pseudo-intelectual. Esses sim que fazem o povo sofrer e esses merecem comer capim. Porque eles não são exatamente oportunistas, eles são ideopatas. Eles acreditam realmente que Lula, condenado em 3 instâncias por mais de 10 de juízes, chefe do maior esquema de criminoso da história da República, é um ser bom. E essa comparação que o Bolsonaro fez com Calil... é perfeita. O Calil foi o maior tirano isolacionista da história do Brasil. Ele fechou por quase 1 ano Belo Horizonte sem ter um único caso. Arruinou a economia, só pra fechar. Arruinou a economia, arruinou o emprego, a vida das pessoas e, eventualmente, se colocou como péssimo gestor que foi, falando eu fiz uma péssima gestão, mas eu estava salvando vidas. Aí tem trouxa que merece comer capim por ter votado em gente como o Calil e por votar no futuro em gente como
o
Lula.
Acabamos de perder mais uma entrevista, agora com prefeito de Belo Horizonte.
Eu não quero.
Para fechar.
Eu discordo de Bolsonaro e de Adriles Jorge. Eu acho que o povo não merece.
Todo Lula.
Eu acho que o povo não merece os maus governantes. Eu acho que o povo é enganado muitas vezes. O povo comete equívocos. Mas o governante sempre tem que buscar fazer o bem, e o povo merece o melhor também, o bem, e eu espero
tem
que a gente veja.
Tem o povo ingênuo, tem o mesmo.
E aí, Adriles, pô, Adriles. Falou, meu, peraí.
É, bom. Peraí. Nem todo mundo são os intelectuais inteligentes que votaram no Bolsonaro, falei. Segundo Adriles.
É o que eu falei.
mas o povo merece. O povo merece bons governantes, e mesmo quando ele está enganado, a gente tem que cobrar o governante, mesmo que tenha sido uma má escolha, temos que cobrá-lo para fazer o bem na medida do possível.
Okay. É, muito bonito, eu gostei.
Boa.
O povo foi enganado por ideologia.
Já temos o deputado, hein?
Temos o deputado Vinícius Coite conectado aqui com a gente. Muito bem, então nós vamos entrevistar agora ele, que é deputado federal aqui pelo Partido Novo no estado de São Paulo, está lá em Brasília, terno e gravata. Tá chique lá, deputado.
Boa.
Vinícius
Coite tá
fez implante. Dá uma olhada o resultado, Adriles. Investe, hein?
Eu quero Adriles. Ficar lindo assim no
Investe.
Futuro.
Doutor João Gabriel, grande abraço pra ele.
Tá nascendo.
Tá nascendo o teu?
Tá, começou agora.
Não, o do Coite, eu acho que...
Paulinha enfim, vai me achar.
Tá dando gato. Resultado. Ô, Coite, você tá bem, lindo. Cara? Bem-vindo aqui ao Morning Show.
Tô bem. Bom dia, Paulo, Joel, Adriles, todos aí da equipe do Morning Show e os nossos ouvintes. Estou muito bem, cara. Animado, porque não tem outro jeito de estar aqui em Brasília. Se você vier para cá desanimado ou pessimista, não consegue fazer nada. O otimismo aqui ajuda a gente a seguir em frente.
Muito bem. Ô, Poit, você está animado aí em Brasília, mas eu ouvi um bafafá político aí que você tem intenção em sair candidato a governador do estado de São Paulo. Isso procede?
Procede, Paulo. Opa. O Novo tem um processo seletivo, né? Então a minha intenção é botar meu nome aqui no processo seletivo para ser pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Eu vi a discussão um pouquinho antes aí, eu acho que, infelizmente, o povo é enganado mesmo por pessoas que vão para lá, seja para o governo do estado ou para a presidência, para se servir da máquina e para usar o povo para ocupar o poder. O povo não merece comer capim, o povo não merece o que está passando, o povo paulista e o brasileiro merece muito mais, merece vacina, merece emprego, merece mais oportunidade. E a gente só vai ter isso na hora que tiver um governante que está olhando para a população, não para a próxima eleição ou para os benefícios próprios.
Ô, Poit, rapidinho, só para pegar essa emenda então, Poit, bom dia.
Bom dia.
Em termos de governo federal então, deputado, como é que o Novo está se posicionando nesse cenário que se apresenta aí entre Lula e Bolsonaro?
A gente precisa de uma candidatura própria, né? A minha defesa é em torno de uma candidatura própria. O Novo ainda não tem muito claro quem que é o nosso candidato, o nosso pré-candidato à presidência. O João Moedo, que é filiado ao Partido Novo, que já foi candidato, ocupa um espaço importante nas pesquisas, ocupa um espaço importante no diálogo. E isso eu admiro a hora que a gente está aberto a escutar. A política é a arte da gente conversar também com quem a gente não concorda. Então, o diálogo entre presidenciáveis para buscar uma terceira via, que, na minha opinião, não é para derrotar o Bolsonaro no segundo turno, é para derrotar o Lula no segundo turno. Porque, além de cometer algumas práticas igualzinho o Bolsonaro, ele tem um pouco mais de inteligência emocional, na minha opinião, para enganar as pessoas, ainda mais do que o Bolsonaro enganou na campanha dele e não está entregando. Então, a gente precisa de uma candidatura forte que entregue o que a população está precisando. Que, novamente, o Brasil merece muito mais. O Novo precisa de uma candidatura à presidência e dialogar com quem está disposto a ocupar esse cargo também.
Adriles.
Vinícius, muito bom dia, deputado. Eu queria aprofundar essa questão exatamente do Vini, nosso produtor. Como que o João Amoedo se posiciona em relação ao Partido Novo, a questão de apoio, de oposição ostensiva ao Bolsonaro? Eu queria saber como vocês, que fazem parte do Novo, se posicionam em relação ao João Amoedo. Por exemplo, no eventual segundo turno entre Bolsonaro e Lula, havendo essa hipótese, vocês vão ainda querer o impeachment de Bolsonaro, como que é o João Amoedo? Como é a relação do João Amoedo com os correligionários do partido? Ele é acusado, às vezes, de ser imperialista, de não exatamente deixar clara a democracia e a livre opinião dos seus correligionários. Como que vocês, eventualmente, se posicionam também em relação ao governo Bolsonaro? Vocês são oposição ostensiva ou vocês encampam as pautas que podem melhorar o país, como reforma administrativa, tributária? E se, eventualmente, mais uma vez, no segundo turno, entre Bolsonaro e Lula, como que vocês vão se colocar, uma vez que o João Amoedo se coloca como oposição ostensiva, que é o impeachment do presidente?
Adriles, no segundo turno, Bolsonaro e Lula, a mesma coisa se perguntasse que é morrer queimado ou afogado. Então, não tem condição. A gente tem que lutar para não ter esse segundo turno. E na nossa posição aqui na Câmara dos Deputados, a gente é a favor de uma reforma administrativa séria, que inclua judiciário, que inclua Ministério Público, que inclua militares,
não vai acontecer isso, não.
Coisa que não é a reforma administrativa que o Bolsonaro mandou para casa. Mas não é por isso, não é por ser contra ou ser oposição à gestão do presidente Bolsonaro durante a pandemia, que a gente vai ser oposição à reforma administrativa, à reforma tributária, assim como a gente foi um dos maiores apoiadores na reforma da Previdência do presidente Bolsonaro e do governo dele. Só que essa gestão da pandemia é uma calamidade, é um mau exemplo de liderança, é um mau exemplo para a população, né? É mais um. Parece que tanto o presidente Bolsonaro quanto o próprio governador João Dória, eles estão, como nessa fala que vocês mostraram agora há pouco aí, fazendo espetáculos midiáticos, querendo lacrar e imitar na internet e não focando na solução para a população. Não tem como eu ser a favor de um líder que não dá um exemplo. Não tem como eu ser a favor de um líder que diz uma coisa e faz outra. Então, essa é a nossa posição aqui. A gente apoia projetos e ideias, cara. Só que o jeito que esse presidente está fazendo com o país, pelo amor de Deus, cara, não tem.
Mas você disse que o Lula seria mais persuasivo, engana mais as pessoas. Isso poderia indicar algum tipo de apoio num cenário que você chama de calamitoso numa eventual eleição para o ano que vem? E como é que vai fazer com essa posição do João Moedo, que é o impeachment do presidente? Como é que vocês vão conciliar isso?
Digo que ele é mais persuasivo, cara, porque ele é mais perigoso.
Pois é.
Ele, com aquele discursinho depois do STF fazer aquele absurdo, com aquele discursinho dele de paz e amor, de não, vamos falar aí com todo mundo, com o mercado financeiro, por que estão temendo, por que...
E ele não é um liberal, né, Poit?
Mas tá longe de ser liberal,
exatamente.
Pelo amor de Deus.
Reforma administrativa jamais.
Enquanto o Bolsonaro, cara, não foca na solução, não aprova um orçamento, fica dando emenda pro Centrão, não prioriza e tá levando o país pro buraco, está fortalecendo o Lula. E a gente está indicando a solução aqui, Adriles. O presidente Bolsonaro toma a decisão, vete o orçamento, indique o orçamento para onde é prioritário. E ele não faz. Ele está na mão do Centrão, ele cede cada vez mais, foi sequestrado por alguns políticos do Centrão que querem emenda e nada mais. E o Brasil está parado e congelado. E o Lula crescendo. Por isso que eu falo que eu tenho muito mais receio daqui. A gente tem que montar uma candidatura que vai vencer o Lula. E essa candidatura não é a do Bolsonaro. Okay. O João Moedo, eu acho que promove um diálogo importante como um filiado do partido, tem as suas críticas e a gente tem que saber escutar, ouvir e buscar o melhor para o partido, para o João e para o Brasil. O diálogo, a habilidade de conversar com o diferente, conviver com as diferenças, está faltando no nosso país. É só porrada, é só extremismo, é esquerda, é direita, é tweet e a gente não busca a solução. Eu vou dar um exemplo, Paulo, para ser rápido. Falta kit de intubação em São Paulo. O que que o governador e o presidente faz? Nada. Um reclama com o outro, um entra no tweet e critica o outro. Os pré-candidatos ao governo aí do estado fazem a mesma coisa. O que que eu fiz? Atravessei a rua e fui no Ministério da Saúde falar com um técnico e falar assim, bicho, quanto esses caras estão brigando, vamos salvar a vida das pessoas que estão morrendo, porque o pessoal prefere politicagem, prefere brigar do que resolver. E a gente foi atrás dos kits doados pela Vale, que chegaram em Guarulhos. Então, é isso que a gente precisa, Adriles, de solução, de trabalho.
Perfeito,
de
deputado.
Extremismo e polarização política.
Pergunta do Joel Pinheiro da Fonseca.
Bom, Poit, bom dia. Eu vou me manter nessa discussão da presidência aí, que realmente o Brasil buscando alternativas para não cair nesse dilema terrível aí que você menciona, Lula, Bolsonaro. Só que os tais nomes da terceira via, muita dificuldade cada um deles de surgir. No entanto, surgiu... de uma forma que eu não sei se inicialmente sério ou não, mas surgiu um nome que balançou tudo, que fez, que vai bem em pesquisa, Danilo Gentili. Não só ele surgiu conquistando uma parte do eleitorado mais de direita, como o João Amoedo, pelo que eu li, sentou para conversar com ele sobre alternativas para o país. Então eu queria perguntar para você, do Novo, como é que você vê a candidatura Danilo Gentili e se o Novo estaria disposto a embarcar junto, num ticket junto do Danilo Gentili para a presidência?
Ótima pergunta, Joel. A gente tem que estar disposto ao diálogo. Eu não posso falar pelo partido, como você sabe, a gente separa a gestão do mandato da gestão do deputado. Mas eu acho que tem que sim conversar com o Danilo. O Danilo significa talvez uma indignação das pessoas, apesar de muita gente falar, ah, mas é piada, ou é algo mais para fazer uma sátira, é um balão de ensaio. Mas a população está de saco cheio do que está aí. A população quer alguém que seja contra o mecanismo, contra esse establishment dos políticos, contra o que sempre foi feito, prometido e não foi entregue. Então é importante a gente ver o Danilo sendo cotado nas pesquisas, tendo essa popularidade em alta, porque mostra que a população quer algo diferente. O João conversar com o Danilo, assim como o João conversar com o Eduardo, com o Ciro, com o João Dória, com o Luciano Huck, com o Mandetta, cara, isso é uma vitória de um partido que era o Partido Novo, que antes era tido, fazia um piadinha aqui, né? É o pessoal da direita, não conversa com ninguém, conversa, é um partido que tem diálogo, que tem resultado. Então, eu acho louvável essa atitude do João buscar, e se o Danilo tiver numa chapa, bem-vindo, se ele quiser apoiar, né? Se ele fala, puxa, eu vou sair, depois abro mão para o meu vice, ou simplesmente embarcar num projeto presidencial de uma terceira via, vai ser muito bem-vindo para a população. Se a gente sair perguntando, se você perguntasse um pouco, você votaria no Danilo Gentili? Votaria, mas eu preciso entender se ele quer encarar um projeto sério, um projeto de país, se não é só um balão de ensaio. Mas é um indicativo para a gente ver que a população está de saco cheio do de sempre, né? Desse establishment político e quer alguém de fora.
Ô, Poit, eu queria te pedir uma ajuda aqui para o nosso ouvinte, para o nosso espectador da Jovem Pan, porque a política, ela é complexa, né? Os termos são complexos, as pessoas não conseguem entender direito. Por exemplo, orçamento 2020 está sendo votado essa semana, em 2021, e em agosto agora já vai começar a discussão do 22 em 2021. Ou seja, é uma bagunça generalizada. E as pessoas que nos acompanham, por muitas vezes, recebem essa quantidade de informação e não entendem nada. E é legítimo não entender nada, porque realmente é complexo o negócio.
Explica pra nós.
Eu queria, Poit, que você pudesse falar pra gente o seguinte: qual é a polêmica do orçamento? O que está acontecendo? Por que o orçamento não foi votado ainda? E qual é o prazo? O que vai acontecer em Brasília essa semana em relação a isso? E o que o presidente Jair Bolsonaro deve fazer?
Primeiro, o orçamento agora é o 21. Como é que a gente está em abril e não sabe quanto vai gastar e quanto vai arrecadar em 2021? O que é o orçamento, gente? Você aí na sua casa, você recebe seu salário, então tem a sua renda e tem os seus gastos. O governo também é assim. Só que a renda do governo é o nosso imposto, é o que a gente paga como cidadão brasileiro, cidadão paulista. Então o governo tem a renda assim como você tem na sua casa. Na sua casa você tem despesa obrigatória, que é o quê? Pô, botar comida na mesa, tem que comer. Que é o quê? Pagar, de repente, o aluguel aí, que é o quê? Educação, então material escolar, um uniforme para a escola, garantir uma segurança mínima, né? Sobreviver, são as despesas obrigatórias. O governo também tem. E o governo tem despesa obrigatória com educação, com saúde, com seguro-desemprego, que nessa pandemia está muito grave, né? Na nossa opinião, tem despesa obrigatória com vacina, com garantir os empregos. Isso deveria estar no orçamento. Só que, Paulo, o governo me manda um orçamento faltando dinheiro para despesa obrigatória, que é a mesma coisa que na sua casa você pegar o seu salário, não comprar comida para trocar de carro novo. Então o governo deixa a opção e manda dinheiro para as emendas dos deputados do Centrão. O governo destina emendas para deputado do Centrão fazer obra por esse Brasilzão, e aí, supostamente, alguns podem, inclusive, já estar preparando o terreno para a campanha deles de 22, e deixa faltar vacina, deixa faltar educação, deixa faltar seguro-desemprego para a população. Essa é a polêmica em torno do orçamento. E aí nós, como deputados, presidente, você não pode deixar acontecer isso, veta o orçamento, essas emendas do Centrão, enfrenta isso, e o presidente não tem coragem de fazer isso. O presidente cogita até fugir do país para deixar o Arthur Lira sancionar. E aí ontem aprova um puxadinho para poder acomodar as despesas do Centrão, endividar o país, né, e furar o teto. Foi isso que aconteceu ontem. É a mesma coisa que você na sua casa quer comprar um carro novo de qualquer jeito.
E o que você acha que o presidente vai fazer, Poit?
Rapaz, o presidente não fez ainda, Paulo. Ontem, ele cedeu para o Centrão, ele endividou o país, ele aprovou um negócio aqui junto com a base do governo de furar o teto em mais de 100 bilhões. Ele tomou dívida para pagar a emenda para o Centrão. Não prioriza o povo. E mais difícil do que tomar uma decisão errada é não decidir, gente. E o governo não decide, Paulo. E a gente está dando o caminho. O presidente tem
que fazer. Mas é uma encruzilhada. Não tem prazo isso até quinta-feira?
Tem prazo, tem prazo. E olha a coincidência, Paulo. O prazo para ele sancionar é quinta-feira, dia 22. Coincidentemente, é o mesmo dia, 22 de abril de 2015, que a presidente Dilma sancionou o orçamento dela, foi empichada depois. Porque cometeu crime de responsabilidade. O que é o crime de responsabilidade, gente? É a mesma coisa que você, na sua casa, trocar seu carro e deixar faltar comida para a criança. Esse é o crime de responsabilidade que esse presidente está prestes a cometer nesse país.
Está sendo levado a cometer, né, Poit?
Peraí. Ô, Poit, eu queria muito poder conversar mais contigo. Queria te agradecer pela sua disponibilidade, por você ter aceitado o nosso convite aqui de vir ao Morning Show. E venha presencialmente da próxima vez. Sei que você está trabalhando aí em Brasília, mas quando você puder e estiver por aqui em São Paulo, passa aqui.
Paulo e Poit, só uma retificação, 10 segundos. Quando eu falei do povo comer alface, comer capim, eu estava falando do povo exatamente dos ideopatas que enganam o povo pobre, que é ingênuo. Perfeito. E que é levado a votar em Lula. Essa que é a questão. Okay. São os ideopatas,
obrigado,
não é o povo.
Obrigado, viu, cara? Boa sorte aí nos seus projetos. Candidato, hein? Como dizia...
Eu atesto que Vinícius Poit é um grande nome.
Candidato a governador de São Paulo. Pré-candidato agora,
cabeleira,
né?
Cabeleira linda, um homem inteligente.
Parabéns pelo implante, obrigado. Pelo trabalho. Poit, volto sempre, hein?
Obrigado, Paulo, Adrilho, Joel, toda a equipe e todos os ouvintes. Vamos focar no diálogo, gente. Valeu. Sem polarização, sem extremismo. Foco na solução.
Aí é mais difícil.
Abraço. Valeu, Poit, abraço. Muito bem. Queridos, perguntinha pra vocês, rápida agora.
Fala.
Paulinha, você quer saber a pergunta?
Quero.
Qual é a promoção que te dá 244 prêmios todo mês?
Pancadão de prêmios!
Pancadão de prêmios da Jovem Pan.
Até são... o Adrilles quer ganhar.
São 61. Gente, são... Joel Pinheiro, eu sei que você se anima muito com esse tema. São 61 prêmios por semana pra você. E 50 desses prêmios já vão sair no sorteio que acontece amanhã via loteria.
Amanhã já?
É, amanhã. Amanhã é quarta-feira, é isso?
Isso.
É muita coisa, gente. São 50 prêmios sorteados em um único dia. Por isso que tem gente ganhando o tempo inteiro. Um exemplo, a Sandra Lúcia foi uma delas, viu? Olha só o prêmio que o Pancadão deixou na porta da casa dela.
Bom dia, meu nome é Sandra, eu gostaria de agradecer a Jovem Pan e ao Pancadão de Prêmios e a V12. E graças a eles, meu carro tá aqui, chegou, já entregue já.
Parabéns, Sandra. Sandra tá rindo à toa, hein, gente? Nossa. Tá rindo à toa, mulher. E olha, com todos os motivos, né? E eu vou falar uma coisa pra você, minha excelência. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Você viu que a Sandra ganhou um carro? Amanhã pode ser quem? Você, meu amigo, minha amiga. É, tô falando sério. É você que pode ganhar, porque só tem prêmio top e custa apenas 66 centavos por dia. Paula Carvalho. 66 centavos por dia.
É muito barato, é muito barato.
Então é o seguinte, acessível. Você não pode ficar de fora dessa. São 66 centavos por dia pra você ganhar um carro zero. Vai agora, você vai me perguntar, Paulo, o que, que eu faço então pra participar do Pancadão de Prêmios da Pan? Você vai fazer o seguinte, vai agora em pancadão.com.br. Vou repetir aqui, pancadão.com.br e faz já a sua inscrição. Dá pra fazer aí do seu celular mesmo. É só você acessar pancadão.com.br e se cadastrar na nossa promoção. Esse é o Pancadão da Pan. Todo dia uma pancada de prêmios pra você.
Muito bem,
meu caro Vinícius Moura. Nós vamos para um rápido intervalo comercial agora aqui na Jovem Pan. Exatamente. E pra quem nos acompanha pela Panflix. Aliás, falando em Panflix, nós estamos aqui com quase 30 mil pessoas ao vivo nos acompanhando no nosso canal do Morning Show no YouTube, que está chegando a 1.400.000 inscritos. Exatamente. Então, por um acaso, se essa galera ainda não se inscreveu, faça sua inscrição já gratuitamente. Já. Deixa o seu like na nossa transmissão, clica no sininho pra receber todas as notificações e faz todo aquele processo, não é, Paulo Carvalho?
É isso, dá pra mandar também, né, pro grupo de zap. Também. Todas as nossas pílulas pra causar uma discussão, trazer uma quentura pra esse grupo que só tem bom dia e boa tarde, boa noite.
É isso aí. Vini, o que, que nós vamos ter pra quem está na Panflix nos assistindo no intervalo?
Caterina Schutt falando sobre, sabe o que, Paulo Matias? Aglomeração no transporte público de São Paulo depois da volta do comércio, hein?
Novidade.
Quer dizer, é o grande gargalo aí dessa pandemia,
A culpa é dos bares e restaurantes,
dos trabalhadores, né? Dos trabalhadores. Sim. Dias, eu sei também.
Segundo o Calil, e na a volta culpa é das temos... faxineiras do Joel.
Na volta temos Xerazade e Xuxa.
Fala do que você não entende, não. Recomendação.
O Calil! Não, pelo amor de Deus. O Calil que falou, culpa é ele. Eu concordo com você. Jovem Pan
Morning Show. Para cada brasileiro, a vacina. Somos o quinto país que mais vacinou no mundo. Isso porque nosso planejamento começou em junho do ano passado e já levou à contratação de mais de 500 milhões de doses. A missão do governo federal é vacinar toda a população. Use máscara, evite aglomerações, mantenha o distanciamento e lave as mãos com água e sabão. Saiba mais em gov.br/saúde. O Brasil vacinado é o Brasil que vai vencer. Governo Federal.
No momento onde as pessoas estão cheias de dúvidas, o Bolsonaro vai para as ruas responder cada uma delas.
Qual é a sua, rapá?
Como assim, qual é a minha?
Qual é a sua, com essa camiseta escrota?
Mitadas do Bolsonaro.
Bom, qual é o maior absurdo que um homem pode me dizer?
Que te ama!
Baixe agora na TV Store, no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
No trânsito, estamos todos na mesma pista. Tudo está conectado, interligado. Os passos de cada pedestre, o pedalar dos ciclistas, a energia dos corredores. Somos um só. O Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid entende isso. Sua tecnologia City Safety, com detector de pedestres, emite alertas e aciona o freio automaticamente para evitar colisões. Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid, pela segurança de todos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Na Pan, a música não para.
Hey, I'm Justin Timberlake.
This is SZA.
Stop music.
A melhor rádio. Toca a melhor música. Woo!
This is the number one hit music station.
Quando as lojas fecharam, quem foi que disse? Não se preocupe com as prestações. Quando venceram as contas, faturas e boletos, alguém mais disse: você pode pagar depois com tranquilidade, sem juros. É por isso que o carnezinho das Lojas 100 faz tanta diferença na vida de milhões de pessoas como você e eu. Vai passar. E a gente sabe com quem contar. Lojas 100, ainda bem que tem.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Nosso amor é coringa, eu quero tua giga pra te conquistar. Se eu te vejo indo embora, te agarro lá fora, cê pode ficar. Quero ver você de novo, sem mexer no nosso jogo. Nosso amor é coringa, eu quero tua giga na beira do mar. Bom dia, eu sei que já tá quase na tua hora. Cê nunca prometeu não vir embora. Tem mais de uma semana que cê dorme na minha cama. Bom dia, então o que a gente faz agora? Te passo um café, não se demora. Tua pele no sol, cabelo em mim, tão bom dia começar assim. Minha vida é feita de aventuras, quero correr nas tuas curvas. Vem comigo nesse amor bandido. Nosso amor é coringa, eu quero tua ginga na beira do mar. Então vem comigo. tenho tanto pra falar. Você conhece o meu navegar. Uma parte de mim tem medo e outra parte quer ficar. Eu sou pro que der e vier. E se for pra ser, seja o que Deus quiser. O crime só compensa se você tá junto. Somos um do outro, somos tão do mundo. Me chama pelo nome, vem me ver. Eu não quero amar, eu quero você. Nosso amor é coringa, eu quero todinha na beira do mar. Vem comigo, então vem comigo. Ai, ai, vem comigo. Oh, 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 oh. Ai, ai. Nosso amor é coringa, eu quero todinha pra te conquistar. Se eu te vejo indo embora, te agarro lá fora, cê pode ficar. Quero ver você de novo, sem mexer no nosso jogo. Nosso amor é coringa, eu quero tua giga na beira do mar. Bom dia.
Jovem Pan Morning Show, Morning Show.
Muito bem, minhas excelências, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, rádio que virou TV nesta terça-feira, hoje dia 20 de abril de 2021. Seguiremos ao vivo com vocês até as 11h30 hoje, fazendo aquela companhia. É, o programa de hoje não está fácil.
Não.
Como a gente já falou aqui, essa um clima tá muito complicado, né? Tenso.
A gente está falando que eu estou falando demais.
Tá complicado, mas a gente vai tentar. Vamos aos poucos tentar restabelecer aquele clima gostoso que a gente tinha aqui no programa. Seremos, mas também cometido. Se não conseguir, dane-se, né? Vamos seguindo aqui.
Importante a audiência.
É, isso aí. Agora no terceiro bloco, nós vamos falar sobre duas mulheres.
Caiu,
né? Três. Não, na realidade são duas mulheres.
Duas, se der tempo, a gente faz três.
Isso, é que tá escrito três aqui, mas vou apagar. Três não. São duas mulheres que estão repercutindo de formas diferentes nas redes sociais. Quem são? Raquel Sherazade e Xuxa. Isso. Vamos começar pela jornalista que foi demitida pelo SBT em agosto do ano passado e agora entrou com uma ação judicial contra a emissora e sobrou até pro patrão, né,
oi,
Paulinha?
Parece sim. Ó, já deixo aberto aqui o espaço pra Raquel Sherazade, sim, quando quiser vir aqui ao Morning, conversar com a gente. Eu tentei falar com ela hoje de manhã, ela não me retornou, mas vamos aí aos fatos que estão públicos, né? Estão na imprensa, porque ela está movendo um processo contra o SBT. A Sherazade, que ficou cerca de 11 anos na emissora, alega que tinha vínculo empregatício ali, né? Então ela era uma funcionária que tinha horário fixo para desempenhar funções, precisava fazer hora extra, plantão, mas era contratada oficialmente como pessoa jurídica. O que é que acontece no meio do jornalismo? Aliás, isso é bastante polêmico, porque o fisco está em cima, inclusive de personalidades como William Bonner, entre outros. Por quê? Porque o que acontece é que muitos jornalistas acabam contratados como PJ. E eles teriam que ser contratados com vínculo empregatício. Por quê? Porque a questão do PJ para jornalista, não pode haver relação de hierarquia. Então, ele pode trabalhar ali, mas ele não pode ter um chefe, por exemplo. Para isso, ele teria que ser o empregado formal. Não pode ter exclusividade de trabalho, né? Então, o que que acontece? Uma pessoa que comenta em jornal, em TV, em revista, pode ser PJ sem problema. Caso não seja dessa forma, pode acontecer aí um probleminha com a lei, não é verdade? Então, o que a Raquel diz? Que havia sim esse problema. Ela recebia ali o salário dela de R$200 mil, mas não recebia, por exemplo, férias, 13º e reajustes. Então,
200 mil eu não precisava tirar
também. Houve até
você não
uma
recebe
notícia,
isso, Vini?
Houve até uma notícia de que ela receberia também mais 30 mil de ajuda de custo. Depois ela disse que não, mas enfim, 200 mil. E aí, pô, no cálculo dos advogados, o que é que o SBT deveria para ela?
Quanto?
Quase R$20 milhões.
Não, 20 milhões?
Pois
em barras de ouro?
Querido, indo como você quiser, acho que pagando ela vai aceitar. Então tem aí, ó.
Não vou pagar.
1.400.000 de 13º acumulado. Temos 5 milhões.
Era 200 mil mesmo?
É, 5 milhões e tanto de FGTS. 2 milhões e tanto, enfim, e mais a multa, 300 e tantos mil, e fora o reajuste, porque se ela fosse CLT, ela teria direito a reajustes aí, que ela não teve porque ela era PJ, esses reajustes dariam mais ou menos 9 milhões e tanto. Então é uma grana federal, e o que acontece, que ontem saiu na coluna do Na Telinha, é que também nesse processo, a Sheherazade acusa o Silvio Santos, o dono do SBT, de assédio moral e humilhação em rede nacional.
Não, duro.
Pois é, e tudo por um episódio que a gente vai rememorar aqui no Morning Show, que aconteceu em 2017, quando ela recebeu o troféu imprensa de melhor apresentadora de telejornal e ouviu o seguinte do seu Silvio. Vamos lá.
Você começou a fazer comentários políticos no SBT, eu pedi para você não fazer mais, né? Porque não pode fazer, não, porque você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar sua opinião. Se você quiser fazer política, compra uma estação de televisão, vai fazer por sua conta, né? Aqui não, agora eu combinei com...
Quando você me chamou, você me chamou para opinar.
Não, chamei para você ser... Para você continuar com a sua beleza e com a sua voz, para ler as notícias do teleprompter. Não foi para você dar a sua opinião.
Péssima, tá aí, nossa, foi isso que falou o Silvio pra Sheherazade, e agora a defesa dela escreve assim, ó, nitidamente machista que colocou a figura feminina numa posição em que a beleza física é supervalorizada em detrimento dos atributos intelectuais, pedindo uma indenização por isso de R$500 mil. Bom, a defesa também alega que ela foi vítima de censura e boicote por parte da chefia do jornalismo, tem mensagens trocadas de e-mail e de WhatsApp, e nesse contexto, por exemplo, ela teria sido afastada do comando do SBT Brasil em represália pelas publicações que ela faz nas redes sociais e também teria sido preterida em diversos momentos ali na cobertura jornalística. A assessoria de imprensa do SBT diz que não comenta questões jurídicas e a Justiça Trabalhista marcou para 3 de agosto a primeira audiência do caso.
Eu acho que são questões diferentes, né? Primeiro tem um envolvimento financeiro,
trabalhista.
É um processão grande aí, é um processão, é um bololô grande.
Essa trabalhista é difícil a gente, né? Comentar, fazer um.
Ganhava 200 mil, cacete.
Ah, mas isso não tira direito. Não, peraí, é uma questão completa.
Se você ganhar 1 milhão, 200 ou 10, não muda nada.
Ah, muda. Se eu ganhar 200 mil, Silvio Santos, me contrata por 200 mil. Não quero direito trabalhista, 13º, nada. Pelo amor de Deus.
Tudo vai de acordo com o que você estabeleceu. Isso não é.
Agora, duas coisas chamam atenção.
É porque a discussão de burguês.
História da Raquel.
Eu ganho 300 mil, mas quero 13º.
A primeira é: como ela era vista como uma exímia conservadora, né? E hoje é vista como quase como uma comunista, né? Pelas tem críticas
uma,
que faz.
Uma transformação.
É uma guinada, né?
Ela vista, ela mudou
na carreira dela, nos posicionamentos, mas acho que ela mesma.
E foi sempre, né, no SBT, não foi, Vini?
Foi.
Porque ela, sim, obviamente, o espaço dela no SBT, quando ela era de direita, era pra dar opinião, exato, sim.
E o Silvio contratou ela.
Ela foi contratada por isso,
é que
por
causa o Silvio, do carnaval. É que o Silvio passou a não gostar tanto das opiniões dela. Foi isso que mudou. Mas o espaço dela era pra dar opinião, sim.
Ela explodiu por causa do vídeo do carnaval, as críticas ao carnaval.
Vídeo conservador.
Conservador.
Sim, extremamente conservador. Aí foi contratada.
No SBT teve aquele comentário sobre Adote um Bandido também, que polemizou muito.
Foi famoso,
né? Era do poste lá, né?
O cara que foi espancado num poste.
Exatamente. Então, mas aí eu acho que quando passou muito pro comentário político, isso incomodou o Silvio, porque a gente sabe que o Silvio gosta de estar na paz com quem tá no poder.
E ela se tornou mais progressista, né? Ela mudou também.
Agora, a fala do Silvio. Eu contratei você e você manter a
sua
beleza.
Mentira, isso é mentira.
Não, e a sua beleza.
Falei notícia.
Pra você manter a sua beleza foi realmente desagradável.
O Adriles foi contratado aqui na Jovem Pan pra ler
notícia. Pra manter
pra ler notícia dele. E manter minha beleza, claro. Olha, note bem. Primeiro, essa discussão burguesa de quem ganha 200 mil tem que ter 13º. Eu acho que se me contratar por 200 mil, se você me dá 13º, direito trabalhista, nada. Segunda coisa.
Você tá só levando em consideração o valor. Isso não existe na legislação trabalhista. Você pode ganhar 10.
É pra você que é rico, não, que tem uma casa de 32 milhões existe, de reais.
Isso não existe.
Me contrata, eu não quero direito nenhum, Silvio. 200 mil. Entendeu? Eu fico aqui na Jovem Pan em homenagem ao Tutinho.
Tá certo, tá certo.
Mas a questão que se coloca é a seguinte, gente. A empresa é do Silvio. A empresa de comunicação é uma coisa particular do Silvio Santos. Claro que, eventualmente, ele tem que ter uma reverberação de um público que quer exatamente um jornalismo ou não mais opinativo, mais aguerrido, mais incisivo, mais oposição, mais a favor. Mas a empresa é que promove as diretrizes da comunicação que ela vai fazer. Se ela tiver ressonância no público ou não, é da conta exatamente do empresário que é dono da empresa e do espectador que vai ouvir. O Silvio Santos, em determinado momento, não quis mais que ela emitisse a sua opinião. Ela tinha toda a liberdade de sair do SBT e ir para outra emissora, coisa que ela não fez. Inclusive, coisa que ela não fez quando realmente o Silvio fez um comentário meio machista, meio jocoso, mas é o Silvio Santos. Dizer que isso é um assédio moral, que ele a humilhou, que ele a execrou publicamente, é uma bobagem. Ele fez uma brincadeira e a brincadeira tá no limite do politicamente correto. Peraí, ela não foi humilhada, coisa... ostracizada.
Então, mas só uma pergunta que eu acho que é importante a gente colocar aqui nessa discussão. De quando é esse vídeo?
Ah, deve fazer já uns 2-3 anos.
Ah, não, sabe? A gente 17, falou aqui, você falou, 2017.
2017. Então, nós estamos em 2021. Isso ou aí. Seja, aquilo não tocou ela em 2017?
Pois não, ela não saiu.
Aquilo foi incômodo, sim.
Não, mas a o que eu tô querendo dizer é o seguinte, quem entra...
Mas ela tinha vínculo,
ela quis manter o emprego, ainda, ela preferiu manter o emprego.
Mas, então, mas aí que tá. Então, na realidade, não tava incomodando quando tinha um emprego. Não,
incomodava, mas ela tinha que manter o emprego dela.
Ah, mas aí é complexo,
mas ela poderia sair.
É complexo. E deixa eu distinguir as duas questões que acho importante levantar. Primeiro, a questão trabalhista, ela é um enrosco no Brasil inteiro. Não é porque ela ganha muito que ela não tem o direito trabalhista dela. Ao mesmo tempo, a gente sabe o que vigora na maioria das empresas de jornalismo. Adriles, por favor, aí, posso fazer um comentário? Por favor. A gente sabe que vigora em muitas empresas de jornalismo. É todo mundo PJ e se não fosse assim, a empresa quebrava também. Então a coisa é complexa para os dois lados. A gente sabe que não é simples resolver isso. Não vou nem comentar o lado trabalhista. Quanto ao comentário do Silvio, além de uma grosseria, foi uma mentira do Silvio Santos. O espaço da Raquel Sherazade era, obviamente, para ela dar o comentário dela.
Ela respondeu na hora bem, respondeu bem.
Exato, tanto que ela fez isso por anos. Acontece que ela foi se tornando mais progressista. A partir de um momento, o Silvio Santos passou a não gostar tanto, achou que ia pegar mal com o governo Bolsonaro, e daí mandou ela parar de fazer o comentário. Ok, podem ter chegado num novo acordo, mas é uma mentira dele, uma mentira ofensiva a ela e a reputação dela, ele ter falado aquilo no ar, na cara dela, que não chamou para ler teleprompter porque era bonitinha. Mentira, mentira.
E foi algo diretamente.
Que, tudo bem, mas foi algo que, obviamente, é uma ofensa a pessoa você mentir desse jeito.
Que é um assédio moral?
Daí eu vou deixar o juiz decidir. Mas acho que ela foi em público humilhada com uma mentira do seu chefe. Eu não acho isso correto. Não, mas tem que ter uma
brincadeira grosseira. Mas o Silvio Santos faz isso o tempo inteiro. Se todo mundo for processar ele por assédio moral, ele vai ficar sem fortuna, coitado.
Chega de Raquel Sherazade. Agora é a vez da rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, que mais uma vez está apanhando nas redes sociais. A apresentadora está sendo duramente criticada por dizer que queria ser uma mulher negra. É isso, Paulinha?
Pois é, o que aconteceu é que teve uma participação da Xuxa naquele programa Super Bonita, que acabou viralizando o fragmento. O programa foi exibido em março, né? A Xuxa conversando com a Thaís Araújo. E aí ela pergunta como que a loira gostaria de vir ao mundo novamente. Como que Xuxa, né, se fosse renascer assim, como que ela gostaria de vir? E a Xuxa responde, vamos conferir.
Outra vez, você gostaria de vir como?
Ah, Thaís, eu queria vir com a tua cor, o teu cabelo, a tua pele.
Amor, não é bolinho não, hein?
Inclusive...
Quer mesmo?
Eu queria muito.
Vir preta não é mole não, amor.
Meu amor, eu quero muito. Ou então negão.
Depois te conto o que é que é vir preta nesse país e nesse mundo. É eita atrás de viste que tu tem que ficar, ó.
Nossa, eu ia me amar muito, eu ia me olhar no espelho toda
não,
hora.
Não, eu também me amo. O problema não sou eu, não, amor. O problema comigo tá tudo certo. Mas o mundo lá fora pra gente é danado.
Eu quando eu olho, assim, as pessoas com a cor da tua pele, o cabelo, tudo, eu tenho um pouco cabelo, eu tenho uma pele que eu queria muito que fosse dourada, morena, negra. Então, eu gostaria demais, sabe? Se eu pudesse escolher, eu queria vir assim, sabe?
Então, vou te falar uma coisa. Que eu te amo, você sabe que eu te amo. Pede pra vir com o espírito preparado pra aguentar a bomba também.
Ah, mas você acha que depois de eu ter passado tudo isso que eu passei...
Olha, eu vou ler alguns comentários que surgiram no Twitter pra vocês entenderem pontos de crítica, que são vários aí que apareceram. E o Adriles vai fazer a defesa. Tô brincando, não sei. Eu não sei nem o que o Adriles pensa sobre isso. Ó. Ashley Malia escreveu: engraçado é a Xuxa dizer que queria ser preta, sendo que ela foi quem construiu um império de meninas brancas e loiras na televisão brasileira. Ela
namorou o Pelé.
As Paquitas.
Calma.
As Paquitas eram todas loiras? Eu não lembro.
Não, tinha negra. Tudo branquinho. Tinha negra, sim.
A maioria. Calma. Mas tinha negra.
Claro que tinha. Stephanie Ribeiro. Quando a pessoa, como a Xuxa, fala que quer ser negra, ela acha que vai ser tipo a Beyoncé, que é tipo exceção à regra. E não que ela vai ser mais uma abaixo da linha da pobreza, como muitas mulheres negras no Brasil. Falta visão social, racial e análise.
Aí também exagerou, né? Pelo amor de Deus.
Matheus faz uma thread Imagina se a Xuxa descobre que se viesse preta, como ela finge que queria, um dia ia ouvir uma mulher branca dizer que tinha que usar a população carcerária de cobaia para fazer testes de medicamentos. E que essa população se parece com ela, e muitos estão ali inocentes. Imagina se descobre que às vezes ela só é a Xuxa por ser fisicamente como é, que se fosse uma mulher preta, ia ser atravessada por diversas violências, não só físicas, como também de falta de acesso, boicote, etc. Que dificilmente ela seria a Xuxa. Quer não, Xuxa. Quer não. Imagina se a Xuxa vem preta e descobre que gostaria de ser uma Paquita e nem pode, porque Paquita tinha que parecer a Barbie. A Xuxa não poderia nem ser Paquita dela. A Xuxa quer ser preta? Nossa, ah, que ironia. Que
eu tô ódio, vendo aqui, eu tô vendo.
Levaram a mal, hein? Levaram a mal.
Falou, só pra corrigir, meu. Tá?
Nossa, eu tô quase gostando da Xuxa depois desse.
Eu tô vendo umas fotos aqui de Paquitas, realmente todas brancas.
Depois mas, teve a Bombom que ela trouxe, que era uma outra personagem Goiras. Dentro do programa, bem pra frente, no
agora,
final do show.
É óbvio que quando a Xuxa Bombom. Falou isso, ela falou porque ela acha a cor da pele negra bonita. E ela queria vir assim. Ela não pensou. É, em todas as mulheres negras e o que elas passam, igual a menina do tweet isso, falou ali. Ela não fez esse raciocínio. É, ela falou que queria vir negra porque ela acha a cor dessa pele.
E a pergunta
bonita.
Que fica, ela é obrigada a pensar isso?
Também não.
Não, ela obrigada. Pode ser querer ser negra.
Ela pode ter uma opinião dela, ponto, gente. Essas pessoas exagera, que a gente mostrou exagera. Aqui,
sentimento
gente
e ódio. Sentimento. E preconceituoso.
E acho, e acho que também por aquele comentário sobre o sistema carcerário também...
Juntou pô, tudo num bolo.
Olha, isso aí poderia ser intitulado um gabinete do ódio. Isso é gabinete do ódio, muito
exatamente.
Claro.
Não é organizado. Que não é organizado.
Não é organizado, vírgula, viu, Joel? Porque quando um solta, vai todo mundo atrás.
É um linchamento virtual, é um fenômeno de linchamento virtual e que acontece, mas não chega a ser um gabinete, uma milícia digital. Agora, deixa eu pontuar sobre a Xuxa. Imagina se a Xuxa tivesse falado, nossa, se eu pudesse vir de novo, eu não queria ser negra. Dissesse o contrário do que ela disse agora. Ia ser racista, concorda? Se ela dissesse, não, eu queria vir, mas não ia querer ser negra, não. Daí seria racista. Portanto, se ela fala o contrário, não, eu queria também vir, racista. Eu queria ser negro. Também é racista. O que ela pode querer sonhar? Ela vai ser racista de qualquer jeito, então não dá. É óbvio, tem 1 milhão de coisas associadas a ser negro no Brasil, entre os quais levantaram o preconceito racial, que a Thaís... qual é o nome da atriz mesmo?
Thaís Araújo
falou. Ou a questão social que a Stephanie Ribeiro trouxe.
Se a Thaís Araújo não tivesse feito nenhuma intervenção, ninguém ia dar bola
talvez
pra essa
nem dessem bola. Ah, que legal, que bonito. Ah, legal. Obrigada por ter me elogiado, porque eu sou bonita. Teria tido outra repercussão. Óbvio que tem um monte de questão, mas a Xuxa não tava falando disso ali. Tava falando de outra coisa. Tava falando de uma coisa puramente pessoal, de achar bonito, de achar legal. O que você acha que ela tava falando, então? Era isso,
né? Você acha que ela tava querendo fazer moral?
A gente esquece que o primeiro namorado da Xuxa, quando ela tinha 16 anos, ela tinha 50, chama-se Pelé. Edson Arantes do Nascimento, que era um negão raça raiz, que é o principal expoente do futebol e do esporte mundial. Eventualmente, eu acho que ela até acha bonito realmente a cor negra, eu acho legal, mas existe aí, é claro, um tipo de populismo racialista. Hoje existe uma vitimização muito grande em consonância com o racismo real episódico que existe. Tanto é que a fala da Thaís Araújo falou, é um problema seríssimo, é grave, é problemático, você não sabe qual que é a dor e a delícia de ser negro, sendo que a Thaís Araújo é uma atriz de extremo sucesso, ou seja, a cor dela não a impediu que ela ascendesse a ser uma das mais notórias atrizes da mídia nacional e da Globo. Ou seja, agora, tem essa coisa, né, de você não só não poder parecer racista, você tem que provar para os outros que você não é racista, mesmo tendo amigos negros, namorados negros, dizendo, tem que ter obrigado a dizer que o negro sofre terrivelmente no Brasil, coisa muito que bem. É verdade, às vezes. Aí a Xuxa entra nesse populismo, mas perfeito, eu acho que ela também gosta da pele negra em alguma perfeito. Medida.
Paulinha, tweets.
Vamos lá para os nossos tweets do pessoal que participou com o hashtag Comente o Morning, Wilson Santos. É um conselho para Paulo Matias. Compra uma máquina de choque. Quando o Joel ou a Adriana subirem o tom, você dá um choque em cada um
para
resolver esse programa. Boa. Não sei. Será que isso é politicamente correto? Dar um choque nos apresentadores?
Para que a lei trabalhista permite?
É, eu não sei. Será que está no CLT ou quem é PJ pode tomar choque na empresa? Fragmentada também escreveu para a gente. Comer uma maçã para tentar matar a fome é uma fake news que a gente conta para si mesmo. E eu concordo. É verdade. Maçã maçã não alimenta, amor. Não mata a fome. Então a gente faz isso.
Dá aquela disfarçada.
É.
Tem carboidrato, te alimenta um pouco.
Noel, claramente, uma pessoa magra que come pouco, não entendeu aqui.
Um litro d'água.
A verdade de fragmentada. Obrigada pelas participações em hashtag comente humor.
Muito bem, muitíssimo obrigado à nossa audiência de hoje.
Ficamos devendo a Greta, mas certamente ela fará outras críticas ao Bolsonaro e a gente
fala. Leda, atende nosso telefone, hein, Leda?
Xerazade também, hein?
Xerazade da quadrilha. E se a Xuxa também quiser atender?
Também.
Tchau, gente. Beijo.
E a Greta também.
Obrigado, querido.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.